Estamos na série de entrevistas sobre a mulher. Quinta-feira, Dia da Mulher, e nós estamos analisando a mulher por diversos aspectos, dentro da sociedade, no aspecto econômico, também nas relações que nós temos hoje com a mulher, em relação, por exemplo, à sua vida pessoal, à família. Trabalhar fora, conviver com a família, a liberdade de comportamento. As coisas mudaram para as mulheres? É sobre esse tema que eu converso agora com a psicóloga e pós-doutora em educação, Eliane Maio. Professora Eliane Maio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
A mulher, claro, ela se emancipou em muitas coisas, ela já ficou quase que independente, está desvinculando a ideia de ser educada para a vida ao lado de um parceiro ou estar submissa a ele. Isso afeta um pouco a convivência da mulher em sociedade? Ou seja, no caso do Brasil, por exemplo, nós estamos prontos para aceitar essa emancipação plena da mulher ou ainda há muitas dificuldades?
Isso, Gilson, excelente pergunta. Olha, ainda há muitas dificuldades, eu digo isso com muita tristeza, tá? Nós somos um país jovem, né, 512 anos ainda, então a gente ainda vem com muita raiz de que a mulher é submissa, de que ela ainda ganha brinquedos para cuidar da casa, ganha bonecas para ser a mamãe, ainda tem essa formação de que diz que ela é para o lar. Mas a vida mostra de que a gente também, em igualdade de condição, é para o trabalho, para o estudo, então ainda tem essas sequelas de uma formação europeia que a gente vem, traz ainda como raízes, né?
Em alguns países da Europa, esse tipo de comportamento em relação à mulher, por mais que tenha se originado, né, da colonização europeia, mudou. Agora, as mulheres de hoje, vejo um pouco pelas jovens adolescentes, elas são educadas para serem emancipadas. Fazem um curso superior, os pais costumam preparar as filhas para terem liberdade de escolha, inclusive se um dia resolverem ter um parceiro, que seja algo que elas escolham muito conscientes. Mas pesa ainda o discurso moral de que a mulher tem obrigações, tem que ser vinculada a uma permanência, um relacionamento permanente, a um homem, fazer o seu casamento dar certo. As ideias conservadoras ainda afetam a mulher criada para ser emancipada?
Principalmente nós, mulheres, esse discurso ainda afeta. Quando eu digo que a gente veio ainda com uma formação europeia, uma formação que era rural, né? De que quem veio aqui para o país para poder colonizar, principalmente o sul, são as mulheres que ficavam nas casas, elas cuidavam do campo e elas tinham a obrigação de sustentar esses homens que lidavam com o campo. Então, esses resquícios são trazidos até hoje. Então, mesmo que se crie uma adolescente menina, né, própria para você vai estudar, vai fazer um curso superior, mas ainda tem essas raízes vinculadas, principalmente pela mídia, de que a gente é a cuidadora. Só passear um pouco pelas novelas, né, que a gente vê aquela mulher forte que cuida de uma empresa, mas ao mesmo tempo ela é que mantém aquela casa, ela é que sustenta emocionalmente essas pessoas. Então ainda essas raízes ainda estão bastante fortes no cotidiano da mulher nos dias de hoje.
Ela pode se emancipar, mas ela tem que responder à função dela do lar.
E é uma sobrecarga. Esses dias eu ouvi alguém numa palestra que eu estava dando falar assim: professora, a culpa, brincando um pouco com aquela queima de sutiãs, né, do movimento feminista. Por que que a gente foi acontecer isso? Falou, não, eu acho excelente. Porque pelo menos teve um indício de dizer, epa, não é toda essa carga para a gente, não. A gente pode ter, como o homem pode ter também, a divisão social do trabalho da casa, uhum, né? Falei, então eu concordo, eu não acho que um tipo de e-mail que diz quem mandou queimar sutiã, que a gente estava tão bem dentro de casa, não. A gente está bem onde a gente quer estar. Não a pressão de que tem que estar fora e tem que estar dentro também.
Agora, professora Eliane, a mulher também contribui um pouco para essa perspectiva machista? Ou seja, elas também gostam de homens que se impõem sobre elas? E se for um homem que se defenda a plena igualdade, ele pode não ter chance nenhuma com uma mulher?
Pergunta ótima, Gilson. Eu vou dizer algumas, tá? Porque se eu falar as mulheres, é generalizar e eu não gosto. Algumas, sim. Eu conheço muitas e colegas minhas que dizem, né? Ah, mas eu, né, fico à moda antiga, eu prefiro e tal. E acabam educando com o apelo machista. Então, algumas ainda assim, eu fico tristonha que tem esse pensamento.
Ou seja, que a mulher às vezes alimenta a própria violência contra ela mesma.
Algumas, sim, tá? que eu escuto, mas é da gente, é da mulher. Eu, nos cursos que a gente dá, eu escuto ainda profissionais falando, mas isso é da gente. Eu falo, onde é que está escrito biologicamente isso? Cientificamente, né? Então, me prova, que daí eu vou te dizer. Não temos diferença a não ser a biológica, em pequeno sentido, né, do homem. Então, algumas mantêm esse padrão machista, sim.
A liberdade, a diversidade sexual tem sido um tema constante. E as mulheres ganham mais um espaço de discussão porque elas acabam tendo também a sua vida sexual questionada. Estamos vendo uma época de transformação, vamos ter que repensar um pouco essa condição de comportamento feminino também junto com a diversidade sexual?
Isso, com certeza, Gilson. Estava agora numa reunião tratando de uma disciplina para o mestrado, né? E a gente vai contemplar bem esses assuntos, de que quanto que, né, esse padrão que a gente viu de uma mulher romântica, extremamente do lar, extremamente educada para cuidar, né, dessa casa, e não do padrão que a gente pode estar vendo hoje, que está implícita aí a sexualidade, de uma mulher que tem seus direitos também, direitos no âmbito sexual também, né? Então a gente tem que repensar mesmo com o olhar da liberdade e até da diversidade sexual.
Bom, aí vamos tocar um assunto, né? Eu sei que é a Semana da Mulher, e como fica o papel dos homens quando se pensa, que eles, quando se analisa que eles têm que refazer um pouco o seu comportamento para lidar com essa mulher diferente, essa mulher nova?
Isso. É, eu li um artigo essa semana sobre por que comemorar esse Dia da Mulher, né? E quando a gente comemora, por exemplo, o Dia do Índio, o Dia, né, do Negro, né, o dia, são dias pontuais de pessoas sofridas, né, que foram massacradas. Então, por que o Dia da Mulher? É que também eu não concordo muito, não, viu, Gilson?
Não.
Eu gostaria que os 365 dias, porque eu vejo mais um apelo capitalista por trás disso, e isso me incomoda, um tanto quanto pesquisador e enquanto mulher também, né? Então, eu vejo que os homens, tanto quanto mulheres, o repensar não precisa muita coisa, é só repensar o respeito como cidadã que a gente é, né? Não importa a condição feminina ou masculina, como cidadã que a gente tem direitos e deveres a cumprir, né? Então, esse homem, ele precisaria estar sendo educado diferente, não num apelo machista, como eu ainda vejo muito, né? Porque daí acontece o que a gente vem pesquisando aqui na UEM, a violência de gênero, principalmente desse homem que bate, maltrata, que mata, que estupra, uhum, que abusa dessa mulher, né? Então eu vejo só na categoria de respeito. Como é que esse homem pode repensar? No respeito, como categoria humana. Seria uma excelente saída.
Os homens podem continuar sendo homens.
Uhum,
eles só precisam respeitar as mulheres.
Como toda pessoa que... ser vivente, né? Só na categoria de respeito, né? De dizer, olha, somos seres humanos similares e que as nossas diferenças se encontram biológica entre gestar e amamentar. O restante não tem diferença nenhuma.
Numa palestra que eu estava ouvindo um dia, uma educadora dizer assim, que os homens estão ficando femininos demais, a gente não sabe até que ponto eles são vaidosos ou estão querendo virar mulheres. A senhora considera que é um perigo nisso, de o homem começar a querer reproduzir os valores da mulher por não saber muito bem qual é a identidade sua?
Dessa palestra, mas eu não vejo problema algum. É, eu sempre digo assim, que o ser feminino, que é questão de gênero, né, ou ser masculino, é imposição cultural. Então, se algum homem tem um apelo que ele se visualiza melhor no apelo feminino, que bom! Ele gosta do visual feminino, ele gosta dos apetrechos que culturalmente nos são colocados, né? E se isso faz bem para ele, por que não? Como para uma mulher também. E não que isso vá modificar alguma coisa no emocional, no jeito dele ser, no comportamental. Penso que não tem problema algum.
Sobre essa violência que a mulher sofre, a senhora colocou agora há pouco, uhum, de que existe um homem que a pratica. Esse homem é muito diferente do homem de um tempo atrás, de 20, 30 anos, que, sim, tinha aquela coisa do patriarcal, sim, do homem provedor. Esse excesso de violência de um homem que não tem mais o que fundamenta ser violento, como é que se explica a convivência com esse homem?
Escuta muito pelos meus projetos aqui, por eu ser psicóloga, né, sobre pessoas, mulheres violentadas. E não é só a violência física, tá? É a psíquica, que essa maltrata tanto quanto, né? De como assim, você não vai trabalhar, você não vai viajar, você não vai usar essa roupa, mulher minha não sai, e por aí afora, né? A explicação, sei lá, cada pessoa é uma, para a gente poder entender. mas fica muito por trás desse machismo, de que eu mando, de que eu é que controlo o seu corpo, e vinculado ainda a uma mídia que mostra a mulher exposta, né? A mulher nua, seminua, como objeto, e não como uma pessoa que ela é. Se ela estivesse mostrando